O Grazielli está lá em São Paulo, né? E na BRF tem um papel global. Como é que você está vendo, Grazielli, e qual é o impacto de tudo isso no consumo das proteínas? Ou seja, a partir dessa crise de Covid, qual o impacto eventual que pode isso acontecer que, né, vai lá do consumo, pode voltar até aqui o produtor ou fornecedor de insumos? Qual é a tua visão hoje de tudo que está acontecendo? Tão rápido ainda, né? Tão curto ainda, mas qual é a tua visão sobre o impacto disso no consumo de proteína?
Bom, primeiro boa noite, obrigada pelo convite mais uma vez. Feliz de poder me juntar aí ao pessoal do Rio Grande do Sul, que sou gaúcha, apesar de não fazer jus ao sotaque, mas também sou de Porto Alegre. E aí, muito na linha do que o Frederico falou e do que o Gerson falou, e a gente não sofreu tanto impacto assim, e não por outro motivo, mas pela essencialidade, né? Eu costumo dizer, sabe, Donário, que a gente pode fazer quarentena, mas tem que comer, né? E a comida tem que chegar, e o frango não nasce na minha casa. Ele nasce em algum outro lugar. E as coisas não aparecem no supermercado por livre e espontânea vontade. Tem toda uma cadeia. E eu acho que um sucesso muito grande do setor, da indústria, não só de proteína, mas de alimentos como um todo no Brasil, foi conseguir deixar muito claro que isso é importante. A gente viu ali no iniciozinho aquele desespero do pessoal, ah, vai faltar comida, vai para o mercado, e a gente já vê uma normalidade hoje, né? O que existe sim foi uma mudança de mix de canal, né? Então sai, né, quem foi muito afetado, bares, restaurantes, o pessoal do food service sim foi bastante impactado, mas a gente tem que continuar comendo no Brasil, em São Paulo, Rio Grande do Sul, na China, na Turquia. Então o que a gente vê é essa mudança mais para o canal de supermercados, para o varejo, um reforço nisso. Então a gente não sente um impacto no, na, digamos assim, no de volume, mas sim o um impacto de mix, né? A gente, como indústria de alimentos como um todo, pegando toda essa cadeia, acho que a gente, de novo, a gente foi muito bem sucedido em trazer essa essencialidade. Isso foi muito bem entendido nos decretos que vieram, e também acho que o nosso colega aqui, o Carlos, tinha comentado, pro frango estar na bandejinha dentro do mercado, tem que ter caminhão para levar, e tem que ter borracharia para o cara parar no meio se tiver um problema, e tem que ter lugar para ele comer na estrada. Então, assim, acho que a gente tem sido hábil, e eu reforço o papel aí que o Gerson falou, da nossa associação de classe, a BPA, da proteína animal, a BIA, da indústria de alimentos também, em buscar esclarecer o consumidor e as autoridades. E uma outra coisa que a gente vê também muito bacana, Donário, é as pessoas também tendo muito orgulho de trabalhar, né? Porque a gente só pode fazer quarentena, minha mãe, eu, você, porque a gente tem comida no mercado. Então, acho que muita gente está indo trabalhar e a gente tem tido um baixo índice de absenteísmo, apesar de todos os cuidados que a gente falou, que o Gerson aí pontuou, né? Reforçamos os processos, os procedimentos todos sanitários, né? A gente tem um médico que presta consultoria para a nossa empresa, e ele falou: olha, parece que tem mais cuidado sanitário para entrar num frigorífico do que eu para entrar na UTI do HC. Né? Então, a gente já é um setor que prima por essas questões de limpeza, de higiene, de controle sanitário. Então, não é fácil, cada dia é uma jornada, mas com o apoio de todo mundo e trabalhando muito setorialmente, todo mundo muito se ajudando, a gente tem conseguido trazer as nossas pautas e dar tranquilidade para os consumidores brasileiros e internacionais que eles vão ter fornecimento de produto.
Muito bom. Acho que aqui reflete um pouco, né, na fala de vocês dois da indústria, da organização dessa cadeia, né, e da profissionalização que existe hoje nas cadeias de proteína animal no Brasil. Ou seja, é muito mais fácil enfrentar uma crise com toda essa coisa já organizada e tão profissional. Indo por essa lógica do preço e do, inclusive, mercado externo que você mencionou, meu ponto aqui para a Grazielli, e tentando levar para o lado mais amplo aqui, mais mercado global, Grazielli. O mercado externo nas cadeias do frango, dos suínos e mesmo no bovino no Brasil, ou seja, as proteínas em geral, tem uma participação relevante das exportações, né? O mercado externo ele é super importante, até por isso nós falávamos antes, a cadeia da proteína é super organizada e tem uma estrutura melhor. Qual o impacto dessa crise, se ela se continuar mais longa, nesse segmento, ou seja, se a gente é importante nas exportações, as exportações têm um papel importante nessas indústrias em termos de composição de preço final para o produtor lá na origem. Como é que você está vendo o mercado internacional e o consumo e a continuidade dessas importações? Ou seja, tem risco para o produtor de haver uma redução e isso impactar lá na origem?
Bom, esse é a pergunta bem interessante. E bem na linha do que o Gerson falou, nosso faturamento ele dividiria assim, 50% vem do mercado doméstico e 50% do mercado internacional. Reforço o que eu falei de que a gente ainda não teve impacto. E vamos desde março mais ou menos do ano passado, a China se tornou o grande mercado de destino das proteínas brasileiras, né? Então, a gente, no nosso caso especificamente, antes era mais o Oriente Médio, agora é a China. E desde, então, isso aconteceu em novembro lá, né? Em dezembro, acho que é um episódio interessante para contar, a gente teve a última leva de aprovação de plantas, né? Para exportação, que a gente chama de habilitação de plantas. E toda essa aprovação, já com a China vivendo a epidemia, foram feitas por auditoria virtual, por WeChat. Talvez já começou o mundo a ficar diferente. Foi a primeira vez na história que a gente teve uma auditoria virtual. Então, a China, como mercado fundamental para a gente, desde então, eu vou dizer para você que a gente tem um planejamento, mas é um dia de cada vez. A gente teve alguns problemas de container, como o Gerson falou, mas não mais. A gente tem tido um navio atrás uns dias, mas a gente tem conseguido fazer a máquina girar com planos de contingência. Eu acho que em gestão de crise, que é o que nós estamos vivendo agora, é muito cada vez mais se aproximar dos nossos fornecedores, se aproximar da cadeia inteira para a gente ter as mesmas práticas e estar junto nos planos de contingência. É assim que a gente vai conseguir atravessar a crise junto, no Brasil e lá fora. A gente também vislumbra os países tomando medidas diferentes, tanto para trânsito de pessoas quanto trânsito de mercadorias. Então, cabe a nós navegar nesse universo. O setor de proteína tem muita regulamentação para exportação. Então, como que a gente faz com que esse fluxo aconteça? Eu queria reforçar muito a enorme parceria do Ministério da Agricultura do Brasil, que está fazendo no papel do CIFES, no papel do CIPO, das superintendências regionais e do Ministério da Agricultura em Brasília, fazendo um trabalho incrível, né, desde o início, trabalhando em parceria com o setor, montando plano de contingência, dando previsibilidade, que é muito importante para a indústria, né? A gente é uma indústria de mão de obra intensiva e, como você falou, de cadeia longa e complexa, então a gente precisa ter previsibilidade. Então, assim, tem sido bem, Donário, um dia de cada vez, com muita parceria, fazendo como, acho que foi o Gerson que disse, a gente tem reunião todo dia de manhã de comitê de crise, se alinhando, construindo os planos, trazendo as pessoas para perto, falando todo mundo de vários setores, trazendo gente com conteúdo, quem já viveu isso na China, trazendo conhecimento de quem está vivendo isso na Itália, e o que que a gente aprende, quais são as melhores práticas que a gente pode implantar aqui também. E a gente, como uma empresa, a maior exportadora de frango do mundo e a quarta de suínos, a gente tem a obrigação de ajudar a permear esse conhecimento pela cadeia, né? Ninguém tem sucesso sozinho, nem aqui, nem em lugar nenhum, e muito menos na nossa indústria. Então, como a gente faz todo mundo trabalhar junto para que o setor avance, para que o brasileiro tenha comida no prato, para que ele não pague mais caro, como falou o Gerson, é oferta e demanda. Então, a gente tem que ter oferta para as pessoas poderem continuar aqui e lá fora. E o Brasil, sendo esse grande fornecedor global, a gente está aqui também para garantir que as pessoas no outro lado do mundo, que não tem segurança alimentar do jeito que o Brasil, que é um país abençoado, tem, como que a gente também garante que essas pessoas também vão ter alimento de qualidade, com disponibilidade e a preço razoável.
Tem uma pergunta da Letiene Ferreira, bem legal. Pode ser direcionada até para a Graziele. Quais as medidas e iniciativas estão sendo praticadas ou pensadas para o bem-estar e engajamento saudável no trabalho? Como estão fortalecendo equipes e lideranças para lidar com esses cenários?
Bom, obrigada pela pergunta. Alguém aqui já tinha comentado um pouco a questão das medidas assim, de higiene. Então, toda a troca de uniforme, limpeza, lavagem, tudo isso já é feito habitualmente nas fábricas. O que a gente tem colocado também de medidas extras é a questão, por exemplo, do espaçamento entre as pessoas no refeitório, no transporte, no fretado que leva para a fábrica, a medição de temperatura dos funcionários, aquele que tem uma alteração de pressão, ele vai para o ambulatório para uma avaliação, afastamento das pessoas consideradas com mais risco, toda a parte... Então, esse para as pessoas de fábrica, né? Para as pessoas que estão trabalhando no administrativo, colocar todos os sistemas para as pessoas poderem trabalhar de home office, ajudarem elas a se conectarem com o time. É muito importante trabalhar no engajamento e na moral das pessoas. Muita conversa na fábrica entre os supervisores e o pessoal de operação, muita comunicação explicando. Acho que um cuidado muito importante que a gente tem que ter agora é a gente trazer a informação científica e dar conforto para as pessoas, e não ficar indo no desespero de qualquer coisa, né? Então, a gente tem se pautado muito pelas orientações da OMS, do Ministério da Saúde. Então, o que, que é o razoável, o que, que é o correto, o que, que é o adequado numa linha, qual é o revezamento que precisa ser feito. Então, assim, todas essas medidas a gente, desde o início da crise, já estava absorvendo, e aí a gente tem implantado isso. Então, passar essa uma tranquilidade, mas ao mesmo tempo um cuidado muito grande com os empregados, não só os nossos, como os terceiros, como os dos nossos fornecedores e como para frente, né? Esse papel multiplicador é muito importante também.
A gente entende, uma das coisas que a gente assim, usa como base na Lab muito é enxergar uma dinâmica de mercado no futuro muito mais veloz do que a gente está vendo hoje. Eu acho que essa crise que a gente está passando por aí, ela na verdade é quase que um teste, né? De como é que a gente consegue reagir a eventos muito rapidamente, né? E de maneira geral a gente enxerga assim, uma série de temas relacionados à flexibilidade, agilidade, né? Tecnologia é um elemento chave porque ajuda, né, a gente se tornar mais flexível, mas isso também tem a ver com pessoas, com cultura organizacional, tem a ver com processos mais ágeis, né? Então eu queria, na verdade, ouvir de vocês um pouquinho o quanto que vocês já fizeram, né, em termos disso, ou o quanto essa crise realmente está servindo para testar os negócios de vocês e vocês identificarem assim, oportunidades de melhoria nesse sentido.
Bom, a parte, por exemplo, que você falou de home office e tudo mais, que também endereça o seu tema, a gente, sendo uma empresa global, a gente já tem gente no mundo todo. Então, a gente está acostumado a viver em videoconferência, em horários do outro, né, que para tal o pessoal da China, para tal o pessoal de Singapura. Então, a gente já está um pouco acostumado nesse sentido. Eu acho, sim, que vai dar uma acelerada, principalmente no nosso setor do agro. Eu posso dizer para você, por exemplo, eu e o Gerson fazendo parte da associação de classe, a gente nunca tinha reunião de conselho que não fosse presencial. Não era, no estatuto não deixa, não pode, hoje acontece. Não tinha sessão na Câmara, no Congresso, no Senado, que não fosse absolutamente presencial. Hoje acontece. Hoje você faz assembleias de acionistas online. Então, eu não acho que a gente vai voltar ao que era, não. Eu acho que o mundo... Esse é o novo normal. Talvez ele não seja 100% desta forma, mas as coisas mudaram. Então, a flexibilidade, até a responsividade. Eu quero dizer o seguinte. Hoje em dia, todo mundo espera que você responda imediatamente, né? Não dá para dizer que você vai ler o e-mail amanhã. Né? Ainda mais numa gestão de crise como a gente está vivendo, né? O modus operandi agora, todo minuto faz diferença. Né? Então, acho que essa conectividade, e de novo, trabalhar muito em rede, né? Porque a gente tem que trabalhar muito a confiança. Eu tenho que confiar que nós estamos todos separados e vamos fazer as coisas na direção alinhada. Então, acho que muda a forma da gente se relacionar no trabalho, muda a forma de organizar prioridade, muda a forma que a gente se relaciona com fornecedores, com clientes. Então, eu tenho visto bastante... análises, desde o ponto de vista científico, até o ponto de vista comportamental, de que o mundo mudou e não volta mais do jeito que era. Então, como é que a gente vai se organizar para esse mundo novo? Aí é que a pergunta não é nem de $1 bilhão, deve ser $1 trilhão, no mínimo, essa pergunta, né?
Achei uma pergunta bem interessante aqui do Adriano Kiz, aqui pelo Facebook, tá? Que é uma coisa que eu acho que as pessoas têm dúvida, eu mesmo tenho dúvida de como é que se lida com esse tipo de coisa, porque as empresas continuam trabalhando e produzindo, né? Então a pergunta dele vem na linha de como é que as empresas estão se preparando, né, com ações planejadas para quando começarem a aparecer casos positivos para o Covid-19 entre os seus colaboradores, né? Como é que vai ser feito isso? Vai ter um time reserva para suprir isso? Como é que vocês estão pensando em resolver esse problema?
Hoje mesmo a gente fez um anúncio das nossas doações para o combate ou a minimização dos impactos da epidemia. E uma das coisas que a gente falou é o seguinte: a gente também está contratando, nós tivemos que afastar as pessoas do grupo de risco. Então, a gente também está contratando cerca de 2.000 pessoas para substituir essas pessoas que foram afastadas. E existe, eu falei brevemente numa das minhas falas aqui, o que a gente chama de planos de contingência. O que são planos de contingência e os protocolos? Olha, tem uma pessoa, eu não sou a pessoa expert para falar em detalhes, tá? Mas a nossa associação de classe pode ajudar aí, quem quiser buscar a BPA para dar mais detalhes. Mas olha, tem uma pessoa, foi feita a medição de temperatura, vai para o laboratório, tem para o ambulatório, tem sintoma, faz o teste, afasta essa pessoa. Quem que essa pessoa teve contato em cerca de 1 metro no, nos últimos X dias? Testa as pessoas. Então, assim, tem todo um protocolo que as empresas estão trabalhando, porque eu acho que uma coisa que a gente tem a responsabilidade de falar é assim: não é se vai ter, é quando vai ter, né? Vai ter. Então, a gente não pode achar que a gente vai ser uma ilha isolada em Marte, né? Que não vai acontecer. Vai acontecer. Então, como é que a gente vai ter a tranquilidade de lidar com isso, de tomar as medidas? Então, a higiene, o espaçamento, deixar as pessoas no ônibus separadas, no refeitório, fazer rodízio no refeitório para as pessoas, fazer a saída e a entrada da fábrica de forma mais faseada. Então, assim, tem um protocolo bem robusto, tá, Fred? Que dá assim para tudo. Tem uma pessoa, é suspeita, está confirmado, não está confirmado, quem teve, afasta, faz teste. Então, acho que, e também acho que uma pergunta anterior, que alguém falou sobre tecnologia, uma das coisas que a gente está querendo, que a gente está vendo muito no mundo, são muitas startups se engajando para fazer testes mais rápidos, mais baratos, né? Existem vários tipos de teste para detecção. Os mais reconhecidos são os quando a doença já manifesta-se, quando a pessoa já tem sintomas. Então, como é que a gente apoia os testes que estão no início, né? Então, tem um trabalho grande aí de apoiar as pesquisas, de apoiar as nossas comunidades. Mas, assim, tem um protocolo e as empresas estão tratando isso de forma muito, muito estruturada e responsável. E a gente tem que ter tranquilidade para lidar com isso pelas pessoas, sem penalizar, sabe? Sem que as pessoas se sintam expostas, mas com cuidado que todo mundo merece.
Graziele, você já deu uma série de dicas aí de tudo que você já fez, mas assim, duas fundamentais você acha que tem que mencionar novamente?
Eu vou tentar não repetir o que os meus colegas falaram. Eu costumo dizer que a gente no setor de competitivo de negócio, a gente briga no ponto de venda, né? Mas na hora de atuar no momento desse, a gente tem que todo mundo aqui tá no mesmo barco. Então, a minha dica é se aproxime da sua associação de classe, se aproxima dos seus competidores, da sua associação comercial. Então, nesse momento, eu queria. A minha dica é não tenta resolver isso sozinho, que você não vai conseguir. Ninguém consegue. Então, se aproxime das pessoas, se aproxime das entidades que têm trabalho sério, né? A gente tem um papel de responsabilidade de disseminar conhecimento nas comunidades. Então, se aproxima desses que pode te ajudar. E o segundo ponto, que foi um pouco que já falaram aqui, mas essa coisa da liderança, né? Momento de crise que a gente sabe quem são as pessoas. Então, valorize as pessoas. Está todo mundo sob muita pressão, né? Quem está no dia a dia aí está sob muita pressão. Então, é realmente valorizar as pessoas, acolher, trazer conhecimento. E muita empatia, né? Aqui a gente tá produzindo, mas é com as pessoas. Então, e para que as pessoas na cidade como eu continuem tendo a comida, porque a comida vem lá do Rio Grande do Sul, vem do Goiás, vem do Mato Grosso, e agradecer, na verdade, a todos vocês que estão aí de ajudarem a gente a continuar tendo a tranquilidade de poder ir para o mercado e achar comida. É isso. Obrigada.